Meu querido Silvio Garrido, ministro da Saúde de Moçambique, companheiros ministros brasileiros, sim, meu companheiro Temporão, Miguel Jorge, Franco Martins, meu companheiro Paulo Busso, presidente da Fiocruz, Paulo Tigre, vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Salim Abdullah, presidente do Conselho da Confederação de Associações Econômicas de Moçambique, Raul Calani, diretor do Centro de Estudos Brasileiros de Moçambique, nossos queridos companheiros, doutora Célia, meus amigos e minhas amigas. Vocês estão vendo a grossura do discurso aqui. Tem mais palavras do que remédio aqui. Mas eu vou deixar o discurso de lado aqui. Apenas se eu me equivocar, eu consultarei. Não vou falar de números, porque os dois ministros já falaram. Não vou falar de doenças, porque os dois ministros já falaram. Eu queria que, sobretudo, os companheiros brasileiros e, sobretudo, os companheiros da imprensa brasileira compreendessem a magnitude de um gesto desse. O Brasil tem obrigação política, moral e ética de fazer o que está fazendo pelo continente africano. Certamente não somos os maiores devedores ao continente africano, mas certamente somos o país mais agradecido pelo fato de sermos do jeito que somos, de sermos negros, de sermos índios, de sermos europeus. A miscigenação do povo brasileiro, essa mistura extraordinária, permitiu que surgisse o paulista, o carioca, o baiano, o gaúcho, o pernambucano. Permitiu que nós pudéssemos ser o que somos, alegres, quando muitos gostariam que nós fôssemos tristes, irreverentes, e, por que não dizer, provocadores das boas causas e das causas nobres pelas lutas de liberdade pelo mundo afora. E o que um país do tamanho do Brasil, com o potencial do Brasil, pode fazer para ajudar os seus irmãos que não tiveram as mesmas oportunidades que o Brasil teve? É fazer o que estamos fazendo hoje. É entregar um caminhão chamado Cozinha Moçambique, que deu certo no Brasil, para ajudar as mães brasileiras mais pobres a produzir uma comida com a quantidade de nutrientes e com as calorias e as proteínas necessárias para que as crianças nasçam e cresçam fortes. É fazer o que estamos fazendo aqui. Uma boa provocação. E por isso, quando o companheiro Temporão estava falando, eu fiz questão de dizer: assuma o compromisso de que nós vamos inaugurar esse negócio ainda no meu mandato. E por quê? Porque também nós aprendemos que muitas vezes a gente decide as coisas, elas não acontecem, e é no mundo inteiro, não é em Moçambique, não é no Brasil, é porque tem todo um receituário que todo mundo tem que cumprir, que às vezes as coisas não andam, e a gente tem que determinar meta para que todo mundo saiba que nós temos, sabe, um objetivo a cumprir, um prazo determinado, para que a gente possa dar ao povo africano e ao povo de Moçambique a oportunidade de não morrerem precocemente por causa da AIDS e por causa de outras doenças. Esse é um desafio que não pagará nunca a dívida que nós temos com o continente africano. Mas é um desafio que nos torna mais nobres como seres humanos e como país. É um desafio que nos coloca com a consciência tranquila de que estamos fazendo o papel que está reservado ao Brasil fazer com o continente africano. Eu, durante muito tempo, e já faz muito tempo também, eu aprendi que na vida a gente não pode ficar reclamando o que não tem. A gente precisa tentar fazer o que é possível fazer. Muitas vezes nós ficamos criticando por que o mundo europeu rico não faz mais pelo mundo pobre, ou por que os americanos não fazem mais. E talvez isso seja uma desculpa para a gente não fazer aquilo que nós temos que fazer. Então eu acho que eles façam o que eles quiserem. Eu quero saber é o que o Brasil pode fazer. E o Brasil está demonstrando que pode fazer. Fazer a Embrapa na cidade de Accra, em Gana, é o começo de uma revolução pacífica que terá como resultado a germinação de grãos, de comida, de produtos que podem fazer na savana africana a mesma revolução que foi feita no centro-oeste brasileiro pela nossa querida empresa de pesquisa e tecnologia, a Embrapa. E eu estou convencido que viverei, porque acredito, Paulo Busto, pelo menos aos uns 30 anos de vida, jovem do jeito que eu sou, ou seja, eu acredito que ainda estarei vivo para ver essa revolução na agricultura africana. O Brasil tem tecnologia, tem conhecimento, tem experiência, tem resultados. Ora, nós não temos o direito de guardar isso para nós. Nós temos o direito de ajudar aqueles que durante 300 anos serviram de mão de obra gratuita ao Brasil. Menos por culpa do Brasil, mas por culpa da coroa. Não de uma senhora da coroa portuguesa. Que a Fiocruz vai fazer aqui é uma outra revolução. E falo isso com orgulho porque certamente no meu mandato nós fizemos muita coisa na Fiocruz. Muita coisa. E ainda temos muito por fazer, porque como a Fiocruz é um centro de excelência, é um centro produtor, sabe, cientista, de conhecimento, de inteligência, quanto mais dinheiro a gente põe, mais inteligente aparece. E mais coisa que quer fazer, então, é uma coisa que não acaba nunca. E Deus queira que seja assim. Deus queira que seja assim. Que cada centavo que a gente coloca na Fiocruz, apareça um cientista pedindo mais centavos para que a gente produza mais cientistas e para que a gente utilize mais centavos. E aí o Brasil se transformará num país efetivamente independente na produção de medicamentos para o seu povo. Esse dia, quando o temporão me liga, e diz assim para mim, presidente Lula, deixa eu ver o nome aqui. E, presidente Lula, uma boa notícia que eu queria dar para o senhor aqui. Nós estamos produzindo agora na Fiocruz o Efavirenz. Ou seja, esse remédio é um remédio muito caro. A gente importava. E agora a gente vai produzir no Brasil. Isso é apenas a demonstração de que nós não temos limites. De que o mundo do conhecimento está fazendo com que o Brasil ocupe o seu espaço, sabe, na história que o século XXI contará ao século XXII. Eu estou convencido, meu caro temporão, meu querido Paulo Busto, que essa decisão de vocês de virem aqui e com começamos a trabalhar em 2003 é a demonstração de que o Brasil sabe dar valor àqueles que são iguais, àqueles que mais precisam e àqueles que muitas vezes dependem de um gesto. Ontem, quando eu fui lá no Memorial dos Heróis de Moçambique, e me deparei com aquelas crianças da escola com a camisa do segundo tempo. Sabe que é um programa que no Brasil atende mais de 1.200.000 crianças. E o ministro Orlando me comunicou que a fábrica de bolas já está em alto mar chegando aqui em Moçambique para que a gente possa produzir bolas. Espero não prepará-los tão bem para não ganhar da gente de 2014 a Copa do Mundo. Mas quando a gente vê o Paulo Tigre e o Abdullah assinarem um acordo de ontem para hoje, produzir um acordo, é porque a relação política é uma coisa mais complicada do que apenas a formalidade. A política é uma coisa química. É uma coisa, é como se fosse o aroma de um perfume, ou seja, as pessoas se conhecerem, se olhar nos olhos, pegarem na mão, se cumprimentarem, porque isso vai espraiando uma coisa mais forte do que um fax, do que um e-mail, do que um telefonema, porque tudo isso é assim, sentimento. Falar de São Paulo para Moçambique por telefone, sem ver a cara da pessoa, é fácil dizer não. Né? Ou mandar um e-mail, manda para cá, manda para lá, você não está vendo os olhos da pessoa, você não está vendo a cara da pessoa, você não está vendo o jeito da pessoa. Então, é uma coisa que é um compromisso, mas um meio compromisso. Agora veja, ontem o Paulo Tigre, a Tula, lá naquela mesa lá, nós começamos a cobrar, a falar. Hoje já fizeram um acordo aqui. E as coisas vão acontecendo assim. Com a nossa doutora aqui, fixa, eu falei para o Paulo Gusto, agora eu tenho a convicção que vai sair. Porque é preciso ter gente aqui. Ter gente. Porque esse povo não tem nenhuma diferença do povo pobre da periferia do Rio de Janeiro, do povo pobre da periferia de São Paulo, do povo pobre da periferia da Bahia. Aliás, não tem nenhuma diferença, não. As terras são iguais. Tem os mesmos problemas. Tem o mesmo jeito de ser. E o que é mais gostoso, a mesma ginga. O mesmo remeleço que tem os brasileiros, sabe? Tem as meninas que eu vi ontem aqui. Então, eu quero dizer para vocês da minha alegria. Eu acho que nós ainda temos muito por fazer, viu, Celso? Temos muito, muito. Mas eu acho que também, de vez em quando, a gente precisa agradecer o que já foi feito. Porque não é fácil vencer os obstáculos. E a gente pensa que é com a África a dificuldade. Pergunte para qualquer diplomata, ponte entre a Guiana Francesa e o Brasil, que já faz os três governos, ou seja, tem o bom, já falava dessa ponte, sabe? E Chirac já foi lá com o Fernando Henrique Cardoso, eu já fui lá com o Sarkozy, sabe? E as coisas são assim mesmo. As coisas são assim mesmo. Tem um dia que vai outro advogado brasileiro para a França, outro dia vem outro advogado francês para o Brasil, porque é essa coisa mesmo, é difícil. Acho que já gastamos mais de passagem do que o valor da ponte. Mas, de qualquer forma, os franceses também já gastaram mais. E eles gastam eu, então devem gastar mais do que nós. De qualquer forma, hoje nós estamos vivendo aqui a consagração. Tá? Não é a consagração total, porque ela será quando a gente vier inaugurar. Mas é a consagração de que o Brasil definitivamente vai construir a fábrica de antirretrovirais. Vai construir a Fiocruz, que é mais importante do que a fábrica. Porque a fábrica vai produzir o remédio. Mas a Fiocruz vai produzir inteligência, vai produzir conhecimento aí nessa terra extraordinária. Então, fato de ver o ministro da Saúde de Moçambique, nosso companheiro Dr. Paulo Ivo Garrido, ao Temporão e ao nosso companheiro Paulo Busso e ao meu ministro Celso Amorim. Por favor, no que depender de mim, não deixem para se queixar amanhã do que pode se queixar hoje. Não deixem. É porque às vezes assim, às vezes o Temporão fala, ah, não consegui audiência, presidente, demorou uma semana. Essas coisas têm que ser pão, pão, queijo, queijo. Um bom ditado brasileiro, que eu acho que é até africano. Pão, pão, queijo, queijo. Então, vamos inaugurar isso aqui. Vamos fazer isso aqui uma profissão de fé. Vamos fazer uma profissão de fé. Se aonde tiver obstáculo no Temporão, vamos desobstruir, destravar, para que a gente possa, em 2010, vir aqui e inaugurar definitivamente esse laboratório, a Fiocruz e a fábrica de remédio. No mais, que Deus abençoe o povo de Moçambique e que Deus abençoe os nossos ministros da saúde que tanto trabalharam para que a gente pudesse.